quais as doenças mais comuns desencadeadas pelo tempo seco? A gente conhece algumas, né? Asma, rinite, conjuntivites alérgicas estão entre essas doenças mais comuns neste período do ano. A baixa umidade do ar resseca a mucosa ou as mucosas do organismo, né? Que são a primeira defesa contra vírus e bactérias. Mas como é que a gente se defende disso? Essa que é a questão, porque é todo ano, né? O problema está aí. Fora as pessoas que já têm, por exemplo, quem sofre de rinite numa época dessa do ano, sofre ainda mais, né? Vamos conversar com o especialista, professor doutor Fábio Morato Castro, da disciplina de Imunologia Clínica e Alergia, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxana, é um prazer participar do seu programa.
Ah, eu que agradeço muitíssimo, e os nossos ouvintes certamente também falam em nome deles, agradecendo a sua atenção. O especialista sempre traz ali alguma informação preciosa para a gente prevenir, tratar doenças, novas linhas de estudos, é a nossa intenção. Agora, professor, tempo seco, baixa temperatura, baixa umidade, todo ano tem anos que fica pior. A gente aí junta uma massa de ar polar, como a gente teve agora aqui no sul do país, São Paulo também, piora tudo. Então eu quero entender o seguinte: todo mundo sofre com tempo seco, baixa temperatura e baixa umidade?
É, você começou o programa já explicando direitinho, viu? Essa época do ano é muito ruim para quem tem rinite alérgica e asma, né? E olha, nós estamos falando de rinite alérgica, é quase 30% da população ou mais.
Tudo isso?
E asma, e asma 10%. E piora bastante mesmo, por causa de um conjunto de fatores, né? Que é bem nessa época, começa no outono e vai piorando nessa época. Que você já falou alguns, né? Então, eu costumo explicar para os meus alunos e para os pacientes que é uma época que tem quatro, cinco coisas importantes. Primeiro, as mudanças bruscas de temperatura, né? Muito bruscas. Uhum. A segunda, o ar seco e frio, o aumento da poluição, as infecções virais, gripes, resfriados, são muito importantes. E um costume nosso brasileiro, que é muito comum, que a gente deixa meses guardado no armário os cobertores, casacos, que chega essa época, tira e veste. Cheios de ácaros, essas coisas, né?
Nossa, e junta tudo isso. Olha, só te falar, começa a coçar o nariz, professor.
É verdade.
Aí, em alguns ambientes de trabalho, universidades ou escritórios, aí tem o ar-condicionado. Nossa, que resseca ainda mais as mucosas. Bom, são mucosas. Então, resseca a boca, resseca o nariz, resseca a garganta. O que mais? Como é que o corpo reage?
É, você inclusive falou uma outra coisa importante também, que são as conjuntivites, né? Alérgicas. Isso também é um sintoma que fica bastante frequente, o ressecamento, os poluentes acabam inflamando bastante as mucosas, que, como você explicou, é aquela pele que reveste o nariz, os brônquios e tal, a gente chama de mucosa, né? Pele entre aspas, que é um termo errado, mas isso inflama bastante e acaba desencadeando. E aqui no Brasil, os ácaros são os mais importantes disparados desencadeadores que causam as alergias. Então, você tem já o ácaro provocando aquela inflamação, os produtos químicos da poluição, o ar frio, acaba piorando o processo e aí começam os sintomas, que são bem importantes, alguns até necessitando de serviço de emergência, de pronto-socorro.
Ah,
né?
Sim, sim. Quando é criança pequena, então, a gente sabe, né, quem já foi mãe de bebê, criança pequenininha, ou sabe que a gente tem que correr mesmo, porque criança piora em horas, né?
Isso, e a sinusite também, né? A rinossinusite, que a gente chama, também acaba levando a infecção, né?
Como sinusite é a diferença da rinite, né, professor?
É, hoje em dia é difícil a gente separar as duas coisas, né? A gente chama de rinossinusite alérgica.
Ah.
Agora, a sinusite, ela pode ser só inflamatória, como no caso da rinite, mas ela pode também ter infecção bacteriana, e já aquela que tem a secreção amarelada, esverdeada e tal. Aí você precisa entrar com outros medicamentos. Mas a rinite, para as pessoas não confundirem, né, porque muita gente confunde com o resfriado, a gripe,
uhum.
A rinite, a pessoa tem aqueles espirros que a gente chama espirros em salva, em série. Ela dá 5, 6 espirros seguidos. A coriza, aquela aguinha bem clarinha que sai do nariz. A coceira nasal é bem importante, aí vem acompanhada a coceira nos olhos, na garganta, no ouvido. E o pior de todos, que incomoda muito, atrapalha muito a vida da pessoa, é a obstrução nasal, né? O fechamento, que aí a pessoa não dorme direito, ou a criança não dorme direito, no dia seguinte está cansado para o trabalho, está irritado, desconcentrado, olheiras, a criança vai mal na escola, porque ela não está, às vezes, nem ouvindo a professora, né? Porque tampa o ouvido também, então ela nem está ouvindo e não consegue explicar o que está acontecendo, né? Isso tem que ser muito observado pelos pais, pela aquela criança que tem aquela respiração oral, né, pela boca, não pelo nariz, durante a noite, durante o dia, acaba levando a problemas dentários, alterações assim na arcada dentária, vai ter que usar aparelho, começa a ter muita faringite, o olfato fica ruim. Então, precisa ser muito bem tratado e acompanhado.
Né? Não tenha dúvida. Professor Fábio, você tocou num ponto que é importante, que é o seguinte: uma coisa é a reação do corpo, aí você produz ou produz mais secreção, mas é clara. Então, uma coisa é a reação, a inflamaçãozinha, a irritação na mucosa, ou nas vias, ou nos olhos, né? Por exemplo, eu acordo com um dos olhos vermelhos. Aí o dia vai passando, você vai limpando o rosto, passa normalmente. Isso, eu quero entender o seguinte: qual é o limite ali de uma reação natural que dá para controlar? Quando é que isso vira, né, uma secreção mais carregada? Quando é que vai precisar entrar, por exemplo, com um antibiótico?
Então, antigamente, não faz muito tempo, né? Quando começava o quadro de sinusite, as pessoas já entravam com antibiótico. Hoje a gente vê que não é bem assim, né? Hoje os últimos consensos internacionais, né, falam que não, você tem que pelo menos esperar uns 6 dias, 7 dias, porque quando é infeccioso é viral, acaba evoluindo espontaneamente. Então só os cuidados gerais já resolvem. Mas a partir do sétimo dia, se a secreção está escura, está amarelada, esverdeada, muita dor de cabeça, aí já talvez tenha que entrar com antibiótico. Aí, por isso que é importante a avaliação do especialista, né? Mas aquela atitude precoce não é boa por vários motivos. Primeiro, porque pode ser só uma rinossinusite alérgica. Segundo, porque pode ser uma infecção viral que vai evoluir espontaneamente. E terceiro, que você começa a usar antibióticos, começa a causar resistência aos antibióticos, né? Então, cada vez a gente tem mais dificuldade em algumas infecções de usar antibióticos por causa do uso indiscriminado dos antibióticos. Então, tudo tem que ser muito criterioso hoje em dia.
Justamente. Agora, a gente sabe, já tem um filho, ou você mesmo já tem rinite, ou já tem sensibilidade, enfim, tem asma. Então, vamos falar o que, que a gente pode fazer para prevenir, para melhorar. Essa coisa de umidificar ambiente resolve, aqueles aparelhozinhos que você faz inalação em casa, ajudam, colocar soro diretamente ajuda. O que, que a gente pode fazer para aliviar, porque esse incômodo ali acontece de um jeito ou de outro, né, nessa época. Mas o que, que a gente faz para para aliviar?
A primeira coisa que precisa fazer é o diagnóstico correto, né?
Sim.
Então, porque saber que tem uma rinite, está com asma, é simples, né? Qualquer pessoa percebe, não é tão complicado, mas tem que achar a causa para fazer um tratamento mais específico de tudo. Então, a gente separa o tratamento em três pontos importantes. O primeiro deles, na rinite alérgica ou na asma alérgica, o primeiro deles é o controle do ambiente, é tirar o alérgico do contato com a pessoa. Depois eu vou falar cada um individualmente. O segundo é o tratamento medicamentoso. E aí a gente divide em dois pontos, o sintomático e o anti-inflamatório. Tem que tratar a inflamação e controlar os sintomas para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. E o terceiro, em alguns casos selecionados, é a chamada imunoterapia alérgeno específica, que é a vacina, que vulgarmente o pessoal chama de vacina. Então, é você pegar a vacina daquele alérgeno para você diminuir a resistência da pessoa. Então, como eu falo de controle ambiental e da vacina, você tem que ter um diagnóstico muito preciso, né? O que está causando. Então, por exemplo, é o ácaro? É o cachorrinho? É o gatinho? Porque cada um deles tem um controle ambiental diferente. Você sabe, Roxana, tem uma coisa muito interessante que as pessoas não se dão conta. A gente vive, em média, de 92% a 98% das nossas vidas dentro de um ambiente fechado. Então, você já começa a ver aí, opa, então ambiente fechado é importante. A segunda coisa é que 60% é dentro da sua casa. E 40% é dentro do seu quarto. Então, se você quer fazer alguma coisa...
Começa pelo quarto. Investigando o quarto.
Exatamente. Você começou pelo quarto, você já está acertando. 40% da sua vida já vai melhorar.
Uhum.
E aí é difícil. É lógico que tem algumas coisas que são difíceis. Por exemplo, é difícil convencer uma pessoa a não deixar o gatinho subir na cama, entrar no quarto, o cachorro. Muito difícil, né? A gente até brinca que é mais fácil a pessoa trocar o médico do que trocar o cachorro, né? Mas hoje existem várias estratégias para não precisar tirar o cachorro, para não precisar tirar o gato.
Por exemplo?
Não, por exemplo, não deixar entrar dentro do quarto.
Uhum.
Segundo, é o banho frequente nos animais. Terceiro, animais castrados, eles provocam menos alergia que os... E existem alguns estudos até na literatura mundial, na literatura científica mundial, que mostram que em determinada época a entrada do animal é até protetora, assim, é um fator protetor contra alergias respiratórias. E também tem o fator lúdico, né? Que a criança brincar, é muito importante a criança brincar com o gatinho, esse convívio é legal, é muito bom, né?
E então, pode desenvolver, não é, a reação, se é muito cedo, a resistência, né, professor?
Isso, exatamente, a tolerância a gente chama, né?
Sim, a tolerância.
Tolerância imunológica, a pessoa acaba ficando resistente e é ótimo, né? Porque, sabe, o alérgico... Você tem alergia?
Eu? Eu, pessoalmente, professor?
Não, é rinite, você não tem, não, né?
Eu não tenho. Minha filha tem desde pequenininha. Meu pai, sei lá, se ela puxou do pai dela, puxou do avô. Meu pai, a gente brincava, meu pai levantava. Eu acho que toda a família tem um que tem, pelo menos, né?
Não,
meu pai, a gente contava os espirros. Enquanto ele não chegava a 20, 21... não parava. Um, dois, três, mas era sequenciado. Era impressionante.
Mas sabe, o que eu queria falar é o seguinte, você falou tudo, 30, 40% da população com rinite alérgica, então sempre vai ter um na família ou mais de um. Você mostrou outra coisa importante, que é o caráter familiar e genético, né? Então tem um gene aí que está sendo transmitido que facilita a alergia. Mas o que eu ia falar, a terceira coisa, é que a pessoa que tem alergia ao ácaro, por exemplo, a pó, ela percebe perfeitamente o que faz mal e o que não faz mal. Então ela evita algumas coisas, né? Agora, a pessoa do lado, que está ao seu lado, seja no cinema, na escola, no trabalho, que não tem alergia, ela não percebe isso. Então, às vezes, o casaco dela está cheio de ácaro, cheio de pó, e ela, para ela, não faz mal, então ela nem percebe. Mas você que está do lado sofre.
Coitado, é o do lado que vai conviver com os ácaros.
Muito... E aí, de repente, ela vê ainda perfumada, né? Piora mais aí.
Nossa! Então, bom, olha, tudo isso é muito... Eu queria falar de um outro... A gente está quase acabando o tempo, professor. É um monte de pergunta que eu tenho para fazer, mas eu acho que tem um outro aspecto importante, que é o seguinte: já teve uma reação, tem um problema na família, já quando tem a criança, faz o tal do teste de alergênicos, né? Que é aquele teste que você testa um monte de coisa e você fica sabendo, para isso eu sou muito alérgica, para aquilo eu sou pouco, para aquilo eu não sou alérgica. É importante isso, né?
É importantíssimo. O teste alérgico, o teste cutâneo, que a gente chama, ele é muito importante, a resposta é muito rápida, né? Em 15, 20 minutos você já sabe qual é o que a pessoa tem. Evidentemente, hoje existem também métodos através do sangue, né? Então,
sim.
Por exemplo, a pessoa está usando um antialérgico que atrapalha o teste. Você tem a possibilidade de fazer através do sangue e ver o anticorpo que provoca alergia.
Uhum.
Então, hoje tem várias técnicas que você pode utilizar para fazer o diagnóstico correto. Porque o diagnóstico correto é fundamental para o tratamento correto. Então, por exemplo, não adianta eu ficar tomando medidas para combater o ácaro num quarto se a criança tem alergia ao gato. Então, você tem medidas diferentes. Então, é importante você saber. Assim como a imunoterapia, a vacina. A vacina é diferente. Você tem que saber exatamente o que provoca e a relevância daquilo. Né?
Sim, sim. Bom, posto tudo isso, olha, a gente está falando isso acontece o ano inteiro, o problema. Mas piora no inverno, justamente porque a gente guarda demais os casacos e cobertores e tudo mais. É bom a gente dar uma lavada antes do inverno chegar, quando percebe que o tempo está, né, deixar tudo limpinho, isso já ajuda. E evitar os ambientes fechados, a gente fala muito, mas, por exemplo, quem está dentro do metrô e tem que pegar metrô todo dia, não tem jeito, vai ficar ali no aperto 10 minutos, 15, às vezes meia hora. Agora, e tomar muita água, né? A gente não falou da água, mas a água ajuda muito, limpar o nariz com soro e, na dúvida, correr para o especialista. Que mais que a gente pode dar de dica?
Tomar, ó, você falou
tudo. Tomar água é importante demais.
É. Você, a vacinação da gripe é muito importante. Sim. Também, para que não haja isso. A lavagem nasal é importante, sem exagero, né? Uhum. Porque também o muco nasal também é um fator protetor, então não adianta você ficar tirando o muco. E evitar procurar o seu médico especialista que faça o diagnóstico correto e comece o tratamento. Não tenha medo, às vezes o médico é necessário usar o corticoide tópico nasal, o brônquico, e é fundamental porque mudou a evolução. Antes a asma matava de muita gente, hoje já não mata, graças a esses medicamentos. Uhum. Então não tenha medo, tudo é muito, está muito mais seguro, é importante é conversar sempre com o médico, ver as possibilidades.
Uhum, muito bem. Uma outra coisa também que é muito comum, às vezes resseca tanto, todo mundo está assim, né? Vai formando cascas internas e tem gente que se fere, sangra no nariz, precisa tomar cuidado com isso também, né?
Isso. É. E também você lembrou uma outra coisa importante. Combater, assim, focos de mofo, de bolor em armários, em paredes, isso. Às vezes tem paredes que ficam encostadas no banheiro, né, no chuveiro, e acaba formando bolor. Isso tudo tem que ser combatido, porque onde tem bolor, tem ácaro. Uhum, onde tem mofo, tem ácaro. Então, é importante sempre estar bem limpinho o ambiente. O ambiente tem que ser o mais limpo possível e fácil de limpar, que é o segredo do controle, é isso. É um ambiente fácil de limpar.
Muito bem.
Tem muita coisa.
Muito bem, o tempo esgotou, professor, mas eu agradeço muito os esclarecimentos, passou rapidinho. Professor Dr. Fábio Morato Castro, da disciplina de Imunologia Clínica e Alergia, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Vamos aguentar mais um pouquinho, o inverno ainda está aí, até o fim do mês a gente está com essa situação. Piora quando vem as ondas de massa de ar frio, massa polar. Vamos nos cuidar, não é? Todo ano a mesma história, mas é importante sempre a gente repetir e com sugestões do nosso especialista. Obrigada mais uma vez, professor.
Obrigado você. Eu agradeço muito. É uma honra participar do seu programa.